podemos avançar como causa uma representação de uma total captura dos meios de comunicação social, num contexto em que ninguém quer se catalogar fora e não estar a apoiar a CELIM. Penso que a grande interpretação é esta, é de que existe um medo de as empresas de comunicação social estiverem fora do espaço competitivo que funciona com base na publicidade, e esta publicidade de forma maioritária controlada por agentes ligados ao Partido Independente. Então, neste momento, ninguém quer ser visto contra como aquele que está contra, porque isto pode afetar os seus negócios. E há este problema também no nosso contexto, de que os empresários diretamente são os decididores das empresas, estão ligadas à área de jornalismo, isto é, existem muitas das vezes poucos espaços de separação entre os gestores e os próprios jornalistas. Este baixo nível de separação entre empresário e os departamentos editoriais reduz o espaço de negociação. Não estamos a dizer que um empresário, uma empresa de comunicação social, onde o dono não tem muita relação com o departamento editorial, não teria pressões. Mas, quando o dono coincide com o diretor editorial ou exerce funções também editoriais, esses espaços de negociação ficam quase que absorvidos. Ninguém tem que negociar com ninguém, desde que se compreenda que a coisa tem que ser assim, e é desta forma que vamos manter os festeiros e os negócios. A coisa vai funcionando aí. Então, penso que viemos de um contexto, de um passado muito recente, onde se provou que a sustentabilidade é via publicidade, e a publicidade é controlada por certos atores que neste momento estão a concorrer, e é importante não ferir esses interesses, dado que o resultado pode lhes favorecer.
Entretanto, Ernesto, até que ponto esta tendência em relação ao partido no poder pode favorecer no dia das eleições versus a presença dos meios de comunicação num país tão grande? Esse peso da mídia pode mudar o voto das pessoas, ou esse peso da mídia num eleitorado não é tão forte?
Eu acho que é uma leitura interessante que propõe a fazer. A questão do nível de análise e de interpretação das pessoas sobre os mídias pode não ser feita em função do seu nível de educação formal, mas sim da sua interpretação sobre o contexto e do histórico político nacional. Isto é, essas pessoas têm uma experiência prévia de convivência com os mídias hoje em dia. As pessoas já sabem o que é a rádio, as pessoas sabem o que é a televisão. Quer dizer que, mesmo que a pessoa não tenha ido à escola, assista à rádio e televisão, pode construir percepções sobre como é que a televisão tem sido usada de forma acumulada ao longo do tempo, e nos colocar num cenário em que o comportamento das pessoas em relação aos mídias seja similar, talvez, àquele que nós assistimos na Europa hoje ou nos Estados Unidos, em que as pessoas são um pouco céticas e são críticas em relação ao comportamento político dos mídias tradicionais. E há uma coisa interessante também, é que isso não deixa de ser preocupante, porque mesmo na Europa, nos Estados Unidos e aqui também, este comportamento não deixa de reforçar o discurso predominante e construir uma opinião pública que produz certas tendências sobre o que está a acontecer. Então, a pessoa individualmente pode percepcionar a coisa de uma forma, mas sabemos que os mídias, no final, constroem um discurso para a opinião pública que pudera ser usado para legitimar certas decisões e posições. Então, não deixa de nos preocupar, em qualquer contexto, que os mídias tenham que ser escrutinadas no seu comportamento. Por quê? Porque mesmo as pessoas não acreditando neles, mas ainda têm esta força de produzir discursos predominantes.